Como é que inicia, provavelmente, essa tradição que levaria a massagem, que levaria a acupuntura, a acupressura do Inco? Quais são as raízes disso? Muito provavelmente, isso não é um dado excludente, mas muito provavelmente, as primeiras raízes vêm dos antropóides que nas árvores faziam um apoio mútuo. Por exemplo, um daqueles primeiros primatas tirava carrapato do outro, tirava um pequeno animal do lombo do outro. Esses pequenos cuidados incipientes, além de coisas como a amamentação, de ter que carregar a cria perto, até como proteção, provavelmente daí nós já temos os primeiros rudimentos, ok? Mas para além disso, nós temos outros registros importantes aqui. Por exemplo, durante brigas, durante guerras, durante encontros tribais violentos e outras coisas, é provável que às vezes um recebeu uma pedrada na perna, e ao receber a pedrada na perna, a forte torção que ele tinha na coluna passou. E aí, com o tempo, é provável que tenham se perguntado que relação pode haver entre uma pedrada na perna e uma reação lombar. Não nessas palavras, claro. Quer dizer, por empiria, várias manifestações que ocorriam em um corpo, e isso nos últimos 300 anos é muito forte, ok? Muito forte. A neurologia, até recentemente, ela aprendia as coisas por aí. O sujeito ia para a guerra, tomava um estilhaço de bala e aquilo corrigia uma rinite alérgica que ele tinha. E aí se perguntavam, mas o que tem a ver um estilhaço de bala em tal lugar com rinite alérgica? E aí batiam casos, formavam uma casuística e aos poucos isso foi passando. Mas isso que eu falo nem de longe é... Isso esgota o assunto. Se você for pesquisar na internet as raízes do Duin, da acupuntura, vocês vão ver que é muito mais amplo, muito mais bonito e muito mais extenso. Há toda uma teoria que envolve desde aspectos climáticos, geográficos, alimentares, ok? É muito amplo isso, não é assim. Aqui o que eu estou fazendo é uma proposta de um hiper resumo apenas para podermos chegar ao que de fato é o nosso material aqui, que é a filosofia clínica, tá bom? Outra coisa, quando vamos em direção aos fármacos, aos medicamentos, as raízes não estão tão distantes dessas. É muito provável que os primeiros antropóides, por experimentação, um dia um daqueles antropóides, um daqueles primeiros primatas, nossos tataravós, um deles comeu uma raiz aérea qualquer e passou muito mal. E a partir dali os outros viram, olha, esse tipo de raiz aérea aqui nós não podemos comer, faz muito mal. Em contrapartida, ao comer uma outra, dá um grande alívio, um grande bem-estar. Um dia um deles pegou uma laranja que estava já em fermentação no chão e ao comê-la ficou bêbado. Quer dizer, foram descobertas que foram sendo administradas por empiria, inicialmente. Tudo indica que é por aí, tá, pessoal? Claro que, como saber se foi de fato assim, a antropologia, a arqueologia, paleontologia, essas áreas todas estão pesquisando, e cada dia nós temos descobertas novas sobre estes elementos. Bem, desta forma é que nós chegamos às medicações. No entanto, quando falamos em homeopatia, tudo isso que eu estou dizendo se quebra no vento. Porque na homeopatia os princípios são outros, bem outros. São derivações de essências. O Hahnemann e junto com ele outros, como o Dr. Barr, lá na Escócia, eram homens que achavam que coisas como, por exemplo, a água, ela pode transmitir memória. Água. O princípio da homeopatia A homeopatia poderia ser dita, dentre outras coisas, ela poderia ser definida como isso, a ciência de transporte de informações via água, não é? Se você pegar um remédio, dependendo da sucção que foi feita, da diluição que foi feita, não há uma única molécula, um único átomo da substância original dele. E, no entanto, os homeopatas dizem, pois aqui ele é muito mais forte do que a substância original. Ou seja, não só transmitiu a memória via água, como também potencializou aquilo. Isso é um espetáculo, é uma novidade, é impressionante. E para quem professa a alopatia nas suas raízes cientificistas, isso não tem sentido algum. Bem, chegamos aqui. Quem quiser se aprofundar, eu tenho livros aqui no Instituto de Homeopatia, tenho alguns textos de acupuntura, se bem que hoje na internet você encontra os melhores manuais, depois eu posso até passar para vocês alguns deles, tá? Como é que a filosofia clínica conversa com essas áreas? A base da conversação é o que nós vimos até aqui, desde o início do curso. A corporeidade, desde a primeira aula que tivemos. Sem essa base, não sei como conversar. Ok? Então, além de tudo que vocês estudaram, historicidade, estrutura de pensamento e todas aquelas outras coisas, submodos e tal, temos ainda isso que vocês viram nesse curso. Definição de corporeidade, identidade, abrangência, propriedade, tudo isso. Bem, agora nós iniciamos essa conversação. E já vamos começar de uma maneira bastante problemática. Se fosse perguntado a um filósofo clínico, numa conferência, é possível, se considerarmos corporeidade em filosofia clínica, que um princípio homeopático ou de acupressura, esses princípios estejam corretos? Resposta, sim. Sim, é possível, sim. E será sempre assim? Resposta, não. Não será sempre assim. Em algumas corporeidades, nós temos o fenômeno da homeopatia muito próximo às bases de Hahnemann, Samuel Hahnemann, e em questão de acupuntura, do Yin e massoterapia, também nós temos preceitos muito próximos aos que são desenhados. No entanto, em muitos e muitos casos, isso será inteiramente diferente. Eu tenho aqui em mãos o segundo volume de um tratado de homeopatia, que é muitíssimo utilizado, ele é muito, muito interessante, e ele é um manual prático, ok? Muito, muito bonito, aliás, e muito amplo, ele considera os vários fatores, etc. Vamos ler um trecho aqui dessa obra. Esta obra aqui é o Aperfeiçoamento, volume 2, publicação da Livraria Roca, Homeopatia, tá? Dr. Matthias Dorksy. Vamos começar com o sulfuro. Sulfuro é enxofre, ok? Então ele diz assim, quando não aparecem sintomas evidentes em doenças crônicas, ou quando isso acontece nas infecções em crianças de tenra idade, nas doenças, introduzimos enxofre como um medicamento de reação. Lembrem, para Hahnemann, esse era um elemento de... O sulfuro, o enxofre, era um elemento de base. Okay? É de coisa que ele chamava de psora, de profundidade, um dos elementos de constitutivos. Então aqui ele usa como um instrumento de reação. Hahnemann reconheceu que existem estados que não são suscetíveis ao símile, sem mais nem menos, e para esses casos fundamentou a teoria da psora. Um dos capítulos mais difíceis de compreensão e mais discutidos de todas as informações de Hahnemann. Quando não se é muito orgulhoso e quando se compreende os pensamentos daquele tempo e dos tempos atuais, então temos a possibilidade muito boa de, com os conhecimentos atuais da diátese, de compreender Hahnemann e completá-lo. Sulco é um medicamento que nós chamamos como medicamento de reação, isto é, utilizado quando a ação curativa de um medicamento homeopático bem indicado diminuiu ou quando ela está abolida. Eu comecei por um medicamento desse tão importante, tão nobre na homeopatia, por uma razão. A advertência desse autor, que quando nós compreendemos o que Hahnemann colocou no contexto dele, na maneira dele, precisa ser atualizado e colocado hoje conforme nós pensamos e somos, é fundamental. Não à toa é uma obra tão estudada. Pois se você ler isso com um caráter purista e aplicá-lo numa corporeidade engessada, cabeça, tronco, membros, provavelmente você não faz o trabalho que Hahnemann se propôs a fazer quando trouxe à humanidade a homeopatia, como ainda engessa a outra parte de tudo isso, que é o saber. Vejam, agora vamos um pouquinho numa homenagem a Hahnemann, além do trabalho dele. Para algumas pessoas, isso que ele entendia com o remédio de base, o sulfur e tudo mais, terá efeito nenhum, nada, não vai surtir qualquer propriedade, porque primeiro, para algumas corporeidades a homeopatia simplesmente não funcionará. Para algumas corporeidades você pode utilizar, pode testar, você verá por você mesmo. Para outras, a homeopatia pode ser feita não apenas pelo método que Hahnemann nos ensinou. Depois, num outro momento da aula, eu posso explicar para vocês como é que se faz um fármaco homeopático, que é bem interessante, inclusive. A visitação lá em Curitiba, havia uma farmácia famosa chamada Dr. Nilo Cairo, no qual eles colocavam isso à mostra, a pessoa poderia inclusive ver. Havia livros lá do Dr. Nilo Cairo explicando como isso se processava. Em filosofia clínica, as corporeidades que admitem, que permitem que utilizemos elementos homeopáticos, você pode utilizar não apenas dessa forma. Você pode fazer homeopatia por processos conceituais. Olha que interessante. Por ideias. Você pode fazer homeopatia sem ter, por exemplo, a pétala, a flor propriamente, a matéria-prima diante de você. A lembrança da flor, a lembrança da pétala, permite para algumas pessoas fazer um processo conceitual homeopático. Ora, mas como isso é possível? Aqui, claro, estou com os meus alunos queridos, estamos num fórum amistoso de conversação. Mas vamos supor que eu estivesse diante de pesquisadores que discordassem completamente disso, que achassem tudo isso falacioso, homeopatia, acupuntura, etc., e pedissem fundamente isso que o senhor está nos colocando. Veja, vamos então fundamentar isso que o professor está colocando para vocês. Primeiro, como é possível que aqui, se eu tomasse esse pequeno copinho de Guaraná, como é possível que a partir daqui eu potencializasse isso? Tornasse muito mais forte que a substância original, por processos homeopáticos. E mais, como seria possível fazer isso sem a presença do próprio Guaraná? Parece um sofisma, parece uma falácia. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Veja, na aula de ontem, que vocês receberão, foi explicado para os colegas o que era a materialidade do pensamento. Algumas pessoas, ao contrário do que David Hume colocou no ensaio sobre entendimento humano, algumas pessoas, o que elas pensam é muito mais concreto, material, factível e consequente do que um toque, do que uma atividade física em certas áreas, certos contextos. Então, uma pessoa simplesmente pensar numa coisa boa, às vezes aquilo é melhor para ela do que estar lá diante da própria coisa boa. Para alguns, pensar em ir para a praia, em caminhar pela praia, gera mais consequências somáticas, inclusive, do que estar na praia. Okay? Para essas pessoas, o pensamento possui materialidade muito forte. Elas devem ter uma política educacional para a mente muito séria, porque se elas deixarem a cabeça andar por onde for, elas podem se meter em encrencas inadvertidas, sem saber. Ok? Vão visitar um amigo, o amigo começa a descrever, olha, imagina o que é tu passar por tal coisa, e começa a descrever um quadro clínico. Se essa pessoa tem materialidade no pensamento suficiente e entra nessa descrição do amigo, ela pode acabar fabricando sintomas físicos e às vezes ir além da fabricação de sintomas, fabricando um quadro clínico complexo, dilemático, que pode vir a lhe custar a vida. Vocês já entendem isso que o professor está falando. Vamos recuar, voltar ao que eu estava falando. Ok? Então vamos supor, você se criou com a sua mãe desde criança dizendo para você, quando nós fomos fazer lá um curso na Universidade Hebraica em Jerusalém, um dos professores que foi nos receber, o Flavinho, pegou e me disse, professor, o senhor sabia que em Israel nós já temos Guaraná? Todo feliz. Para nós isso é tranquilo, não? A gente se cria com Guaraná. Pois eu tenho um copinho nas mãos de Guaraná. Muito bem. Vamos supor que desde criança a mãe de uma criança ensinou a ela, meu filho, tomar Guaraná deixa a pessoa mais leve, mais inteligente. É como tomar um pouquinho de café. Muito bem. Essa mãe ensinou isso para uma criança que possui materialidade no pensamento. Uma criança para a qual não, ela prescinde do dado material, ela não precisa ter o dado material. Um dia, a professora Michele está diante dessa pessoa. E essa pessoa diz para a professora Michele, que anda muito desanimada, muito chateada com algumas coisas, se ela não poderia dizer algo que lhe desse um alento. A professora Michele diz, olha, eu conheço mais ou menos a sua historicidade. Você quer tomar um remédio homeopático? E a pessoa concorda e diz, mas é um paliativo? Ela diz, sim, positivo, é um paliativo. Temos que depois fazer todos os exames, as historicidades, etc. Então, a Michele diz para essa pessoa, quando você toma um copinho de Guaraná, e você toma Guaraná, esses assim, zero caloria, que você gosta muito, e a pessoa diz, sim, eu costumo tomar zero caloria. Sim, é temperatura gelada que você toma, ou mais assim, temperatura ambiente? Temperatura mais ambiente, eu gosto mais assim. Ok, e você costuma tomar só um copinho ou você toma mais de um copinho? Não, eu costumo tomar apenas um copinho. E você toma rápido ou devagar? Devagar. Ah, excelente. Pois então, quando você está tomando isso de maneira devagar, o que você vivencia quando faz determinada coisa? E a pessoa diz, eu costumo ficar bem, me dá uma... Eu costumo ficar... mais leve, mais alegre, melhor, como se eu tomasse um pequeno cafezinho. Olha o que a pessoa está dizendo. Ela está inoculando a medicação sem a matéria-prima da medicação, fazendo uma homeopatia por ideias, por conceitos, sem medicação própria, sem o sulfo, sem o enxofre que o Hahnemann coloca. A Michele continua com a pessoa e diz, bem, e se depois de um tempo, 2 horas mais ou menos, você tomar mais um pouquinho de Guaraná, isso faz bem a você? É producente? Não te deixa, te deixa bem? A pessoa diz, ah, perfeitamente bem. Inclusive, se eu tiver uma garrafinha para de vez em quando tomar um pouquinho, eu vou ficar bem. Agora, prestem atenção a como a professora Michele vai fazer a potencialização disso. Como se rodasse naquelas rodas, fizesse processo de centrifugação, centrífugo, das duas formas, para cima, para baixo, jogasse, potencializando cada vez mais o fármaco. A Michele diz, ok, e você ficando bem, pela sua historicidade, você tem certas inspirações, não tem? Ela diz, ah, tem. Quase sempre eu tenho. Quais são elas mesmo? Quando ela traz um elemento como esse para conversar com esse que a pessoa já tem, de se sentir mais alegre, melhor, para esta pessoa, e por favor, para esta pessoa, acontece um processo de potencialização do fármaco. Acabou de utilizar homeopatia com a pessoa, sem precisar de remédio. Entendem vocês que isso funciona para o bem e para as outras coisas todas também? Um filósofo clínico hábil e experiente, ele pega esses elementos de corporeidade nas conversações e pode ajudar muito uma pessoa. Muito. Ok? Muito, muito, muito. Nós vamos ver processos cirúrgicos e depois via filosofia clínica. Eu acho que vocês vão ficar encantados. Vão pensar, nossa, mas que bacana isso. Que coisa, que bonito que dá para fazer, tá? Você pode usar bisturis, você pode usar radioterapia, quimioterapia com uma baixa resistência, com baixos efeitos colaterais e com profundidades, às vezes, muito importantes. Entendem que não há uma régua aqui para a gente medir, não é? Até onde eu posso fazer isso, até onde eu não posso. Não é uma ciência exata, é por aproximação e todo o tempo precisamos fazer ajustes, 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 assim que isso funciona. Bem, eu havia separado aqui um outro zinco. Então, em homeopatia, o zinco ele é indicado para agitação, fome excessiva por doces, intolerância ao vinho e café, queixas gotosas e de insônia devido a isso. Melhora durante o comer, piora após o comer. Também melhora ao ar livre com movimento, piora ao sentar, deitar e ao dormir. Zinco. Como é segmentado, em outro lugar, aqui, ó, zinco é o nosso medicamento mais importante para os tremores, a insônia, as dores neurálgicas, com agitação nas pernas, sabe aquelas pessoas que ficam com a perna? Sendo que também neste caso as dores mudam de lado muitas vezes. Além da mudança da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, existe uma outra observação nos medicamentos homeopáticos, isto é, queixas da esquerda acima para a direita abaixo e a direita acima para a esquerda abaixo, ou que migram de cima para baixo e de baixo para cima. Aqui somente dois exemplos. Caso você perceba um paciente com síndrome esquiática ou com uma artrite gotosa e este diz, a dor começou nos dedos e passou para o quadril, eu gostaria de enfiar a perna em água fria. Então você terá os sintomas chaves para LEDUM. Se o paciente diz, as dores começam em cima e vão para baixo, então poderíamos pensar em cálmia. Em filosofia clínica, e por favor, o que eu estou dizendo não é dizer a homeopatia não funciona, não é. Ao contrário, estou defendendo os preceitos homeopáticos e apenas colaborando com Hahnemann, estou querendo dizer que esta medicação funciona para um grande grupo de pessoas assim numa época, mas que na filosofia clínica nós não faremos mais isso. Nós pegaremos, saberemos que zinco para determinadas pessoas e nada será a mesma coisa e que para outras zinco será extremamente poderoso. Não precisará nem ser sequer diluído. A própria lembrança do zinco para uma pessoa que tem materialidade no pensamento, ela pode reproduzir, potencializar e tudo numa simples conversa fazendo um processo homeopático na hora. Diante de vocês com o zinco, ok? Bem, agora nós precisamos fazer uma interface aqui com a acupuntura, com a acupressura do IN, massoterapia. Se você pegar um manual de massagens, de acupuntura, de acupressura, você verá, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Exatamente entre o polegar e o dedo indicativo, na união entre eles aqui e daqui, por favor, Gustavinho, tua mão, olha aqui, relaxa o braço, por favor, aqui você sente dor onde estou apertando? Esse ponto aqui onde estou apertando no Gustavo, ele tem um nome, IG4, que é o nome desse ponto, Ele serve para vários tipos de dores. Há processos de analgesia muito poderosos quando você se colocar uma agulha aqui, né, nesse ponto que eu estou fazendo, nós podemos fazer pequenos procedimentos dentários no Gustavo, entre outras coisas mais, okay? Dependendo de uma série de fatores. É um ponto interessante esse para quem trabalha com Duin, para quem trabalha com massoterapia, para quem trabalha com esses fenômenos somáticos. Em filosofia clínica, nós precisaremos necessariamente agora redesenhar esses pontos. Quando vocês olharem para esses pontos somáticos que estão ligados ao corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, saibam que isso foi muito importante para uma época, para o propósito e para a maneira de como o ser humano se desenvolveu até aqui. Mas agora, como a nossa corporeidade assumiu proporções muito outras e nós nos libertamos do conceito, deixamos de acreditar que o corpo humano é o que vai da pele para dentro, isso é teu corpo. Vimos nas aulas anteriores que para muitas pessoas isso é um absurdo, quer dizer, elas consideram um bichinho de estimação parte do corpo delas, algumas. Outras consideram uma florzinha, uma borboleta, uma plantinha parte do corpo delas. Outros consideram a biblioteca parte do corpo, o vestido. Lembram das primeiras aulas? Então, quer dizer, ficou inconcebível. Eu não sou eu quem vou legislar sobre o que você considera corporeidade. É você que vai me dizer. E você vai me dizer isso, às vezes, sem saber, pela sua historicidade. Eu vou acompanhando e lá você vai me mostrar o desenho somático, que é dinâmico, porque muda, como vimos há pouco o desenho do mar. Quer dizer, eu não tenho como dizer, mar, fique paradinho, porque senão eu não vou saber até onde vai meu corpo. Ele não vai fazer isso. São partes inteligentes, às vezes, que dialogam e entre elas criam outras coisas, para além de mim, né, somando ao meu corpo, subtraindo ao meu corpo e tudo mais. Então, agora, o mapa de massoterapia, um mapa de corporeidade, de Duin, de acupressura, acupuntura, é completamente outro. Vamos agora diretamente a um exemplo disso, tá bom? Vocês gostam desse filósofo, Luiz Felipe Pondé? Já vamos ler. Antes, eu quero apresentar a vocês este pensador, o Ken Ditchwald. Ele foi amigo e trabalhou com grandes expoentes, conheceu alguns dos maiores terapeutas somáticos, como Ida Hoff, Alexander Lohr, Reich, trabalhou com muita gente. E essa obra dele aqui, da Sumus Editorial, foi lançado no Brasil há pouco tempo e é um clássico. No original é Body Mind, é uma palavra só, tá? Que para nós fica traduzido como corpo-mente. Não é o que o corpo-mente, é o corpo e a mente juntos, tá? Ficou satírico, né? Ele, junto com autores como Federico Navarro, da escola italiana, fizeram um mapeamento impressionante, descendo a detalhes impressionantes da corporeidade, como vocês vão ver agora. Então, aqui ele está trabalhando as funções e as dimensões somáticas. Olhem o que ele diz aqui. A metade de baixo do corpo orienta-se para a privacidade. Tá? A metade de baixo é do umbigo para baixo, geralmente. Ou da arcada aqui do músculo da vida, né? Que é o diafragma, para baixo. Tá? Geralmente aqui começa a parte de baixo do corpo. A metade de baixo é para a privacidade, para o apoio, para a introspecção, a domesticidade, a estabilidade emocional, a dependência e a motilidade, estase. A metade de cima volta-se para a socialização, a manifestação exterior, as comunicações, as manipulações interpessoais, a autoasserção, aspirações, ações. Uma das maneiras mais fáceis de se saber como a pessoa relaciona-se a estes aspectos da vida consiste em observar de que modo seu peso está distribuído pelo corpo. Estão acompanhando? Vou prosseguir a leitura. Ao diagnosticar o corpo-mente deste modo, é importante lembrar, ele sempre se refere assim, o livro inteiro, ele não se refere mais a corpo ou à mente. Ele sempre usa a palavra para designar tudo. Ao diagnosticar o corpo-mente deste modo, é importante lembrar que uma pessoa deve ser encarada de acordo consigo mesma e de acordo com o modo pelo qual está proporcionalmente estruturada, e não, por exemplo, por meio de uma comparação entre a metade de cima de seu corpo e a de uma outra pessoa. Olhem que bacana isso. Cada pessoa tem que ser investigada em sua inteireza, isto é, desta totalidade que emerge sua personalidade singular. Quando a metade inferior do corpo é proporcionalmente maior do que a superior, já viram aquelas pessoas que têm a bunda, as pernas grandes e aqui em cima elas são pequenininhas? É disso que ele está falando. Quando a metade inferior do corpo é proporcionalmente maior do que a superior, sugere-se que a pessoa tenha mais facilidade em lidar com os aspectos estabilizadores, domésticos, posicionais e particulares de sua vida. Uma vez que esta pessoa desenvolveu excessivamente os aspectos privados de si mesma, quer dizer, a parte de baixo, com a exclusão das partes expressivas, sua tendência será a de sentir-se mais confortável na expressão interiorizada de si mesma, mais do que na exteriorizada. As emoções que não conseguem encontrar canal de saída através das saídas naturais das mãos, peito, coração, boca, queixo e olhos, irão vaguear no íntimo da pessoa, de um lado para o outro, até serem traduzidas de alguma forma confortável e apropriada de autoexpressão. Esta pessoa tem mais chances de vir a ser chamada de sentimental ou sensível do que ativa e empreendedora. E aí ele mostra aqui os desenhos, ó, como vocês podem ver, essa moça, não é? Viram aqui o ventre dela, as coxas, o quadril largo, olhem os ombros proporcionalmente bem estreitos, não é? Bem, o livro... Só um pouquinho, por favor, eu já vou abrir para as questões dos senhores, tá bom? O livro, ele é muito bonito, ok? E vocês podem estudá-lo, ele está aqui à disposição de vocês e tudo. Podem encomendar pela internet também, depois da obra. Em filosofia clínica, nós podemos afirmar isto que este colega afirma? Não podemos. Não podemos porque, entre outras coisas, a corporeidade em filosofia clínica já não tem mais esse desenho que ele emprestou ali. Numa das aulas anteriores, vocês tiveram uma aula inteira sobre desenho de corporeidade. Nós usamos telas clássicas, lembram? O professor mostrou, olha, essa obra surrealista, como é a corporeidade em Picasso, não é em Salvador Dalí. Para cada pessoa será diferente. Então, se, por exemplo, a minha intimidade, a minha privacidade, domesticidade e outros fatores que ele apontou estão num lado da minha corporeidade, que pertence, por exemplo, ao jardim da minha casa, eu não vou viver isso no meu quadril. Eu vou viver no meu jardim. Entendem? Portanto, o meu quadril, se ele é largo, ou baixo, ou cima, ou alto, ou qualquer outra coisa, ele não expressará de mim o que pretensamente colocaria, poderia expressar. A minha expressão estará depositada em outros instrumentos, em outras questões. Bem, para isso, se um filósofo clínico não sabe o desenho aproximado de uma corporeidade, ele não tem nem do que falar. Ele vai falar do quê? Ele vai designar, olha, corpo é isso, cabeça, tronco e membros, e o quadril largo quer dizer tal coisa e tal. Para não parecer que estou aqui desautorizando ou dizendo que o colega está errado, é claro que não estou fazendo isso. Para os estudos dele, para a área dele, para o ponto de vista e perspectiva que ele adota, Ora, imagina estar bem indexado e correto, não tem nada de errado. Ele está estudando o corpo aristotélico. Então, ele é um médico. Eu não sou médico, eu sou um filósofo clínico. E como filósofo clínico, eu estudo isso de outras perspectivas, por outros caminhos.